Psicologia em Movimento.
Pronto, retomamos o contato. Agora vamos com o nosso querido Silvio Ferreira, o psicólogo Silvio Ferreira, com a coluna Psicologia em Movimento. Professor, boa noite.
Boa noite, Marcelo.
Pronto, agora sim, agora nós podemos compreendê-lo perfeitamente. Como é que está o amigo? Tudo em paz?
Tudo em paz, graças a Deus.
Então, maravilha, vamos seguindo. E nós fizemos um pedido especial ao professor Silvio, né, para dar uma lembrança, fazer uma relação com o Dia Internacional do Frevo, que foi comemorado ontem, 14 de setembro. E o professor Silvio traz o tema para a gente: o corpo, a música e a dança. Nenhum povo é indiferente à música, isso porque a música tem o poder de afetar o corpo e, a partir dele, levar-nos a uma apreensão de si em termos da vida e do viver, e ainda do existir e da existência, que talvez nenhuma outra forma de expressão artística possua tamanho poder e domínio sobre nós em sentido tão amplo e tão intenso. Professor Silvio, o que é que a música e a dança podem nos ensinar sobre a história dos corpos?
Podem nos ensinar, por exemplo, que já houve época em que as pessoas não eram donas de seus corpos. Elas tinham os corpos sob a guarda de outras pessoas que tinham poder e o domínio sobre eles. Os corpos, por exemplo, de populações escravizadas, de populações colonizadas, onde o fato das pessoas existirem, possuir um corpo, não queria dizer que elas fossem donas do corpo que possuíam. Então, a música e a dança, a história da música e da dança pode nos fazer compreender o sentido histórico que o corpo tinha na vida das pessoas. No caso da escravidão, por exemplo, todas as danças que se originam da escravidão estão relacionadas a um passado onde havia aprisionamento do corpo, onde o corpo não era de propriedade daquele que o possuía, mas o corpo tinha um dono outro que não o dono daquele que possuía o corpo, daquele indivíduo, daquela pessoa que possuía o corpo. Então, através da música e da dança, podemos chegar à história dos corpos. Isso em qualquer cultura, em qualquer povo, em qualquer país, mas especialmente nas culturas, povos e países onde houve algum tipo de dominação de uma categoria, uma etnia, uma raça, uma classe sobre a outra.
Uhum. Perguntando por um outro ângulo, o que a história dos corpos pode nos ensinar sobre a dança e a música?
A partir de uma história que, como eu estava tentando dizer, é uma história que, em geral, história de dominação dos corpos, que implica em humilhação, dor e sofrimento, as pessoas, ao conquistarem a autonomia mínima em relação ao seu corpo, ou a liberdade em relação ao seu corpo, elas vão criar músicas e elas vão dançar, e na relação entre a música e dança e corpo, nós poderemos ver, passado não importa quanto tempo, o que, por exemplo, nos passos de uma dança, há de um tempo, de uma época, em que aquele corpo foi um corpo dominado, foi um corpo aprisionado. Por exemplo, certos passos no samba são tidos como advindos de uma época em que o negro era escravizado e ele usava bolas de ferro nos pés e os passos tinham que ser feitos bem, com as pernas bem juntas e como se fossem miudinhos, porque o peso das bolas de ferro não permitiam que eles pudessem abrir as pernas de uma maneira mais distante uma das outras para poder fazer o passo de uma forma mais liberta. Então, a história da música, a história dos corpos hoje podem nos remeter a origem das danças e das músicas. São histórias, umas e outras, também de aprisionamentos.
Uhum. Professor, existem danças autênticas e inautênticas, danças de raiz e danças para inglês ver?
Toda dança, ela implica, na medida em que a pessoa se envolve com ela, no sentido de permitir à pessoa uma compreensão de si, uma compreensão do outro. Há danças que aproximam os corpos, danças que afastam os corpos, As danças fazem parte de contextos socioculturais. Por exemplo, quando se dança valsa, não é uma dança que aproxime os corpos propriamente. Os corpos mantêm distâncias regulamentares, convencionadas pela cultura, pelos valores da sociedade. Isso não quer dizer que as pessoas não dançassem com prazer, mas dançam com prazer dentro de uma sociedade onde os valores estabeleciam distâncias sociais entre os corpos. Depois, outras danças vão aproximar os corpos. Outras danças se aproximam tantos corpos que, às vezes, em termos populares, a gente costuma chamar essas danças de ralabucho. Então, há toda uma dinâmica de valores sociais envolvidas na dança. Toda dança, para mim, tem um caráter autêntico, embora a autenticidade de muitas formas de expressão de dança possa ser na forma de alegoria, possa ser na forma de encenação, possa ser na forma de, como se diz assim, uma espécie de exibicionismo, um espetáculo cênico da dança, mais do que propriamente um ato de dançar. Por exemplo, em Pernambuco, em geral, os maracatus que predominam hoje são maracatus cênicos. O que é que significa o maracatu cênico? São pessoas que tocam mais do que adequadamente o maracatu, que dançam mais do que razoavelmente o maracatu, mas que são grupos que não são formados nas periferias da cidade em geral, onde o maracatu está associado às religiões de origem afro-brasileira e que é não apenas um cortejo carnavalesco, mas é um cortejo religioso no meio da rua, no carnaval. O maracatu está para o carnaval como a procissão está para um dia santo, uma procissão da Igreja Católica que sai no meio da rua. Uhum. Então, o maracatu é um cortejo religioso. Um cortejo religioso, na sua origem, que tem um sentido, nesse caso, para usar uma expressão sua, de raiz, que, em geral, os maracatus que são predominantes no Carnaval de Pernambuco hoje não possuem. Não possuem, são maracatus cênicos. Maracatus que encenam a representação de um maracatu. Isso não quer dizer que eles não tenham encanto, que eles não tenham beleza. Isso não quer dizer que eles não tenham respeito às origens desse maracatu chamado de raiz, mas eles não são fundados na raiz do maracatu. Então, eu tomo também como possibilidade disso acontecer para os grupos de frevo. Há grupos que têm um sentido autêntico de um frevo chamado de raiz. E há outros grupos que fazem do frevo espetáculos de dança, como se fosse uma coreografia cênica, muito mais do que um espírito encarnado do frevo. Esse espírito do frevo do meio de rua, uhum, não como frevo para exibição propriamente, mas para se sentir o corpo, para se possuir através da dança, para reconhecer a si próprio, reconhecer o outro. Há uma frase de um escritor senegalês, foi presidente do Senegal, membro da Academia Francesa de Letras, Leopold Sédar Senghor, fundador do movimento da negritude, um dos fundadores. Senghor dizia, por exemplo, se referindo ao que se significava dança para os povos africanos, ele dizia, parafraseando René Descartes, o filósofo do código cartesiano, aquele que disse penso logo sou. Então Senghor disse certa vez, parafraseando Descartes, nós africanos não dizemos penso logo sou, mas danço logo existo. Então há um sentido de tomar posse de si, de se reconhecer, de se fazer sentir e se fazer ser percebido e sentido através da dança, não só para os africanos, mas para todos que fazem da dança um instrumento de apropriação de si, de descoberta de si.
E aí tem uma coisa, professor, quais as danças que mais afirmam essas potencialidades dos corpos? As danças padronizadas ou as danças livres?
As danças livres, as danças padronizadas, elas em geral engessam os corpos. São danças com movimentos determinados ou predeterminados, em que as pessoas que se propõem a dançar, elas observam, têm que seguir a observância das regras da dança para poderem experimentar, sentir o prazer da dança através dos corpos. Então, a dança que mais contribui para que a pessoa se apreenda, se enriqueça, descubra si próprio através do corpo, desse corpo que dança, um corpo em movimento, são as danças que não têm caráter padronizado, mas são as danças em que os corpos podem se contorcerem em qualquer direção, de qualquer forma, como maneira de experimentar, que não obedecem regras. Essas são danças livres, são danças, em geral, danças de meio de rua, danças mesmo que não seja de meio de rua, mas onde as pessoas fogem aos padrões da regra e querem descobrir o prazer do corpo dançando sem nenhum sentido de regramento que diga em que direção o sentido do corpo deve seguir.
Em qual das duas categorias a gente pode incluir o frevo, professor?
Numa mistura das duas. O frevo tem um frevo que é autêntico, que é um frevo que o povo dança pelo prazer de dançar o frevo no meio da multidão, numa experiência individual e coletiva. E essa é uma avaliação minha, não sou especialista em frevo, tampouco em dança, mas um observador. É algo que é da ordem do coletivo, mas também da ordem de uma dimensão individual muito grande, na medida que, dentro de certas padronizações de passo, a criatividade conta enormemente, como se fosse o momento de um voo solo em que alguém marca com uma característica sua própria aquilo que seria a regularidade de um movimento do corpo ou de um passo de frevo como passo padronizado. Então a gente vai encontrar as duas coisas. Vai encontrar esse frevo que me parece ser o frevo de expressão popular, em que não se dança para se causar impressão cênica, mas se dança pelo prazer de experimentar o corpo, de sentir prazer no corpo, porque o corpo é o que em nós nos dá de maneira mais intensa e vívida o sentido de que nós estamos vivos.
As escolas de dança, elas aprisionam os corpos ao invés de liberá-los?
Elas, quando têm o sentido de padronizar o movimento dos corpos, elas aprisionam. Quando elas ensinam movimentos que são padrões regulares a serem observados ou obedecidos, mas também elas estimulam a experiência da descoberta do corpo como um corpo livre, ela pode libertar o corpo. Então, pode acontecer uma coisa, outra, ou pode acontecer as duas coisas. Mas as escolas, em geral, mantêm um grau de rigidez muito grande e não permitem que o indivíduo leve para o padrão da dança, para o estilo de dança, aquilo que é a sua singularidade. A dança não pode ser uma vontade social, expressão de um desejo cultural, sem que o indivíduo que dança se faça presente nos seus modos de ser, de viver e de sentir o corpo, de se apropriar do seu corpo. E o modo como o modo como as pessoas dançam se apropriando do corpo, diz respeito à especificidade de cada uma. Não pode ser tomada como um modelo padrão, onde eu vou estabelecer critérios de passos, de movimentos, e que esses critérios, se não forem obedecidos, as pessoas estão fora do padrão considerado o padrão da dança. Elas devem estar, ou poderão estar, dentro de um padrão, mas que elas busquem encontrar e sejam incentivadas nesse sentido os seus movimentos próprios, movimentos próprios que remetam ao encontro dela com o seu corpo, a uma experiência dela singular com esse corpo, um corpo como um corpo de experiências únicas, não um corpo como um corpo de experiências comuns. Então, tem que abrir o espaço para o voo solo, para que ela possa improvisar, como os músicos de jazz fazem numa jam session. Ou seja, que cada um vai tocando e vai construindo a sua música, e enfim, sem ter nada que pré-configure aquela construção musical que está sendo feita. Não há sequer uma pauta. As pessoas criam em cima dos solos que vão construindo. Então, que se dance também assim. Pode haver padrão, mas que jamais se perca o sentido da liberdade. Porque nada pior do que a pessoa ter um corpo e não se apropriar do corpo que tem. Não ser capaz de fazer do seu corpo o seu corpo, mas do seu corpo a vontade do corpo de alguém. A vontade de alguém outro que deseja estabelecer sobre o corpo de uma certa pessoa, seja ela quem for, o sentido de um domínio, uma posse, uma propriedade, uma prisão, um enjaulamento. Ninguém consegue ser feliz com seu corpo aprisionado, sem ser capaz de fazer do seu corpo uma experiência própria de descobertas e singularidade.
Professor Silvio Ferreira, muito obrigado pela coluna. Até a próxima, professor.
Eu que agradeço. Muito boa noite para você e todos que nos escutam.
Boa noite. O psicólogo Silvio Ferreira trouxe para a gente a coluna Psicologia em Movimento.